Cidade para Todos, por Raquel Rounik. Professora Rounik, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio.
As manifestações de sábado, convocadas pelas mulheres, foram acompanhadas por estudiosos, pela imprensa. Há um levantamento feito por um pesquisador do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Tem outro feito pela Mídia Ninja. Como é que eles foram realizados?
Bom, em primeiro lugar, é super importante mostrar, e ficou uma sensação muito esquisita, ao não termos tido a oportunidade de ver uma cobertura pelos grandes meios de comunicação da extensão do fenômeno. O levantamento feito pelo Jonas Medeiros, pesquisador do SEBRAP, registrou manifestações em 290 cidades no país e foi feito através das convocatórias via página do Facebook com não apenas a cidade, mas também horário e local aonde isso foi promovido. Já o levantamento da Mídia Ninja contabiliza 358 cidades no Brasil aonde aconteceram essas manifestações, e esse levantamento foi checado através de fotografias, vídeos e da rede Mídia Ninja em todo o país. Eu acho que eu comecei a trabalhar e mapear esse levantamento e iniciei com esses 290. É difícil juntar os dois porque eles foram feitos com metodologias diferentes, mas ele revela vários elementos que eu queria destacar aqui para pensar uma leitura disso, inclusive uma leitura territorial disso no país. Em primeiro lugar, a extensão. Eles aconteceram nos 27 estados brasileiros. Depois, um segundo fenômeno que me chamou muito a atenção: a presença das manifestações convocadas pelas mulheres em cidades de todos os tamanhos. Por exemplo, em 78 cidades menores de 50 mil habitantes, as cidades pequenas, eles também aconteceram, até em cidades de 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes no Brasil. Me parece que isso é um fenômeno bastante novo. Além disso, aconteceram essas manifestações em todas as grandes cidades, ou seja, todas as cidades com mais de 500 mil habitantes de todas as regiões brasileiras, o que inclui as capitais, mas também inclui vários polos regionais e cidades importantes do interior, todos esses locais aconteceram. E os números: o estado de São Paulo foi o campeão, com 59 cidades de estado, seguido por Minas Gerais, com 43, e o Grande do Sul, com 27. Ou seja, é extenso, é enorme, é no Brasil inteiro e é absolutamente diversificado, Roxane.
Uhum. Agora, dá para acompanhar também através de fotografias, por exemplo, hoje nós temos aí as redes sociais. Quem é que esteve nas ruas nesse dia?
Pois é, olhando as fotografias, os vídeos, mas também prestando atenção a um levantamento realizado pelo professor Pablo Ostelado, NEASH. Ele realizou um levantamento apenas em São Paulo. No levantamento dele, que cobre apenas a cidade de São Paulo, a gente já percebe que tem vários mitos e comentários sobre essas manifestações que absolutamente não procedem. A primeira, de que se tratou de uma manifestação petista ou de simpatizantes do PT. O levantamento do Pablo Ostelado mostra que apenas um terço de quem esteve nas ruas de São Paulo no sábado passado é simpatizante do PT, 20% de nenhum partido político. Ou seja, ela é muito, muito mais ampla do que simplesmente a ideia de simpatizantes do PT tentando transformar isso numa espécie de fla-flu, o que não é. A outra coisa é a presença. Olhando as fotos, olhando os vídeos, mas também o que é reforçado pelo levantamento, a pauta foi 70% feminista e muito aderente a pessoas que tiveram também presentes nas manifestações de junho de 2013. Também muito estruturadas em termos de agenda, mais do que a questão partidária, né? Muito mais as questões de direitos humanos, como temas da não discriminação por raça, por gênero, etc., a igualdade perante a lei, enfim, o uso dos meios legais no Estado de Direito para lidar com os conflitos. Essas foram as pautas predominantes, o que está presente nesse levantamento do professor Pablo Orcelado, da EAS, mas que também visivelmente nós percebemos nas fotografias e nos vídeos através da leitura das faixas e dos cartazes. Conclusão, tudo isso que aconteceu no sábado, ele está muito, muito, muito além dessa eleição e mais ainda, muito além de uma possível polarização PT ou anti-PT, que, sobretudo, os simpatizantes da candidatura de Bolsonaro tentam fazer-nos acreditar.
Eu, Roxane Ré, conversei com a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick.